Senhor presidente, senhores senadores, eu gostaria, presidente, de fazer alguns registros na tarde de hoje. E vou iniciar com o registro feito coincidentemente pela senadora Vanessa Graziottini. Eu sou filha, presidente, de funcionário do Banco do Brasil. E acho que estou assistindo o momento que meu pai temeu tanto na vida. O fechamento das agências do Banco do Brasil, na minha opinião, são uma ponta do iceberg que se pretende com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa absolutamente lucrativa. Seus balanços foram apresentados para o primeiro trimestre de 2016 com lucros altíssimos, mais de 2 bilhões e 600 mil milhões de lucratividade. E eu participei, o ano passado, de uma movimentação no interior do estado da Bahia, mais precisamente da cidade de Canudos, com prefeitos, vereadores, representantes do comércio e a população em geral, que dirigia ao Banco do Brasil o pedido para não fechar a agência daquele banco naquela cidade. E conseguimos essa vitória. Veja bem, uma vitória. Um movimento político que se estabeleceu naquela cidade para impedir que uma agência do Banco do Brasil fosse fechada. Desta feita, agora, o Banco do Brasil fechará 31 agências no estado da Bahia. A maior parte delas, apenas 3 em Salvador, mas 28 em pequenas cidades do interior, em todo o estado da Bahia, no nordeste da Bahia, no centro-oeste da Bahia, no sul da Bahia, no norte da Bahia. Portanto, justamente naqueles lugares que mais precisam de uma agência bancária. E para quê? Não é para que o banco esteja com prejuízo, não. É para economizar, ou seja, aumentar a lucratividade do banco. Ora, mas o Banco do Brasil não é o Itaú, não é o Bradesco, não é um banco privado. O Banco do Brasil tem outras contribuições e obrigações para com o povo brasileiro. Avança, portanto, um conceito dentro do banco, dentro do governo, de que o banco se aproxime cada vez mais dos objetivos apenas de um banco privado, aumentando mais e mais a participação, inclusive, de capital estrangeiro, e se distanciando do objetivo, do valor de ser um banco patrimônio do Brasil. E é isso que eu gostaria de registrar. Não vou nem detalhar mais essa questão, como um registro, como um protesto. Da mesma forma que lutei para que a agência de Canudos não fechasse, quero lutar para que as 31 agências do Banco do Brasil sejam mantidas para continuar contribuindo com o desenvolvimento da Bahia, com a economia da Bahia, com os aposentados da Bahia, com a produção rural da Bahia. O meu pai foi gerente, foi chefe da carteira agrícola do Banco do Brasil em Ipiaú. Nós, quando eu nasci em Cachoeira, cidade a 117 quilômetros de Salvador, no Recôncavo Baiano, a cidade heróica, nasceu a minha irmã, Nancy e eu nascemos lá. Em Catu, que era a cidade de meu pai e minha mãe, não havia Banco do Brasil. E meu pai veio de Mundo Novo, no interior da Bahia, foi para Cachoeira, onde moramos mais de 8 anos, onde nasci. Foi depois para Ipiaú. Depois de Ipiaú, ele foi transferido para Alagoinhas, que era a cidade mais próxima da sua terra, que havia Banco do Brasil. A vida de meu pai foi toda vinculada à sua vida política como liderança sindical, à defesa do Banco do Brasil. E hoje eu me pronuncio, portanto, senhor presidente, não apenas como uma senadora da Bahia em defesa dos interesses da economia do povo da Bahia, mas em defesa do Banco do Brasil. Na Constituinte de 88, integrei a bancada de defesa do Banco do Brasil, como filha de funcionário do Banco do Brasil. E faço isso aqui hoje, compreendendo que o que está sendo feito não é uma defesa do Banco do Brasil como patrimônio do povo brasileiro, mas uma defesa dos interesses apenas negociais do banco para ir numa outra direção, desviar-se do seu objetivo central enquanto banco público, enquanto banco do povo brasileiro. Mas também, senhor presidente, eu queria também fazer um outro registro. Hoje foi anunciado pela imprensa que se reunia o Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República. E eu quero registrar e deixar o meu protesto à retirada de dezenas de entidades, algumas delas, como a UNE, como a CUT, a UNE com toda a sua história política de estudantil no Brasil, em defesa da Petrobras, em defesa dos interesses do povo brasileiro, mas certamente porque essas entidades foram entidades que se pronunciaram contra o impeachment da presidente Dilma e têm feito exercido uma oposição ao governo do atual presidente. Alguns podem até achar compreensível, mas eu não posso admitir, além de protestar contra a saída dessas entidades e tantas outras personalidades, eu não posso admitir, fiquei chocada, com simplesmente o afastamento, a retirada da CNBB do Conselho de Desenvolvimento. A CNBB provavelmente, porque a CNBB teve posição clara em relação à PEC 241. E eu aqui quero registrar, além da CNBB, o posicionamento do arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, Dom Murilo Krieg, amigo de Santa Catarina, nascido em Santa Catarina e amigo, portanto, do nosso querido e saudoso Luiz Henrique, e que publicou uma carta uns 20 dias atrás a respeito da PEC 241, que começava dizendo assim: primeiro, um ponto de vista é a vista de um ponto. O Conselho Permanente da CNBB emitiu esta nota consciente de que é preciso alertar a nação para os males da PEC 241. Procurou colocar-se, pois, do ponto de vista dos mais necessitados e que mais sofrerão suas consequências. Se a PEC 241 é tão boa assim, por que seu conteúdo não foi colocado para a sociedade discutir? Por que foi aprovada pela Câmara Federal tão rapidamente? Alguém se lembra de outra proposta de emenda à Constituição aprovada em tão pouco tempo? Afinal, não se trata de uma proposta qualquer, mas de uma proposta de emenda àquele que é o nosso texto principal, a Constituição. Segundo, com a PEC 241 haverá limites para o investimento em saúde, educação, etc. Mas não foi colocado limite algum para o pagamento dos juros da dívida pública. Aliás, por que o governo não faz uma auditoria da dívida pública? Não fazendo, apenas repete o comportamento do governo anterior, que antes de ser eleito falou muito da necessidade de fazer essa auditoria. Ficou no governo 14 anos e nada fez. Vamos continuar assim, simplesmente pagando juros? Para o capital mundial, esta PEC é tudo o que ele gostaria de ver aprovado. Os bancos que já ganharam muito nos últimos anos vão ganhar ainda mais. Sobrará dinheiro para investirem na imprensa, dizendo que esse sacrifício é mesmo necessário para o bem do Brasil. Quarto, chamar de marxista quem pensa diferente de nós é o mesmo que condenar Jesus por ter dito aos apóstolos, diante da fome da multidão, dá-lhes vós mesmos de comer. Se pensar nos pobres e nos que mais serão afetados pela PEC 241 for um gesto marxista, perguntemo-nos o que fazer com o Evangelho e a doutrina social da Igreja dele consequente. Quinto, cada qual tem o direito de pensar diferente. A própria nota incentiva o diálogo que não tem havido. Peço apenas aos que pensam diferente do que está na referida nota que aguardem e a releiam daqui a 3 ou 4 anos. Quem viver, verá. Em Cristo Jesus, Dom Murilo Kriege, SCJ, arcebispo de Salvador, primaz do Brasil. Eu penso, e aqui aproveito para parabenizar Dom Murilo, este grande pastor da Bahia e do Brasil, para dizer que estou entendendo a saída da CNBB, do Conselho de Desenvolvimento, com aquela máxima da ditadura militar. Só estudante é feito para estudar, professor para ensinar. não lhes cabem manifestação. E a igreja não pode também se manifestar sobre a política. Ela deve ficar calada, apenas evangelizando. É esta a sinalização. Novamente, uma sinalização muito ruim para uma sociedade que precisa decidir o seu rumo com a participação de todos, de todas as igrejas, das igrejas evangélicas, da igreja católica, da budista, de todos os credos, porque o Brasil e a nossa Constituição afirma o direito de credo. Por fim, senhor presidente, como eu já falei sobre a PEC 241 e apenas aqui quis registrar a saída da CNBB do Conselho de Desenvolvimento Nacional e a carta de Dom Murilo, quero, por último, fazer também aqui um registro no tempo que me resta, que é um registro dos estudantes do Instituto Federal, do IFES, da Bahia, sobre a medida provisória 746, que reformula o ensino médio. Eu integro a comissão mista, que vem debatendo, tendo audiências públicas importantes, pude participar de duas delas, infelizmente, em função das últimas atividades que também participo aqui no Senado, não estive na última audiência. E eu gostaria de registrar que atualmente são 9 campi do Instituto Federal da Bahia ocupados e 3 com atividades paralisadas. E eu recebi um pedido especial dos estudantes e desse movimento para que lesse aqui o seu documento lançado à nação a respeito da PEC. E eu vou encaminhar esse documento ao nobre relator da matéria, mas quero ler a opinião dos estudantes. Vimos por meio deste expor, senhores senadores da República, vimos por meio deste expor o posicionamento dos estudantes que ocupam 9 campi e de outros 3 cujas atividades estão paralisadas do Instituto Federal da Bahia, IFBA, diante da medida provisória 746/2016, que reformula o ensino médio e altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação e que dá outras providências. Tendo em vista a quantidade de escolas, universidades e institutos federais ocupados em todo o país, entendemos que seja justa a exposição de nossa opinião nos momentos de análise e votação desta proposta. Primeiramente, deixamos claro o nosso repúdio à maneira como esse assunto está sendo tratado. Sabemos que medida provisória é um instrumento adotado pelo presidente da República em casos de relevância e urgência. Obviamente, embora o Brasil necessite de uma reforma em todo o ensino público que atenda às necessidades e anseios do povo, esta é uma pauta que deve ser debatida e analisada minuciosamente, inclusive com uma consulta pública. Que melhor que os professores, estudantes e pais para falarem do assunto. Contudo, isso não aconteceu, e o que vemos agora é uma medida que se mostra autoritária e que traz consigo inúmeras contradições. O parágrafo único do artigo 24 prevê o aumento progressivo da carga horária mínima anual de 800 horas para 1.400 horas. Sendo assim, teríamos aula em período integral. Nesse sentido, com a infraestrutura das escolas brasileiras, que já mal suportam a demanda atual, como isso seria possível? Os estudantes necessitariam mais ainda que as escolas fornecessem alimentação, bolsas de estudos, auxílio, enfim, todo um programa de assistência estudantil. Para ver uma mudança como essa, seria mais que necessário um aumento nos investimentos em educação. Mas isso vai de encontro à APEC 55/2016, que está com os debates e votações em andamento e que objetiva o congelamento dos gastos, lês investimentos primários durante 20 anos. O parágrafo 2º do artigo 26 trata sobre o ensino de arte, somente na educação infantil e fundamental, tirando a sua obrigatoriedade do ensino médio. Isso é uma afronta a toda a população que utiliza a rede pública de educação, que paga altos impostos por tais serviços e que recebe uma educação aquém do que realmente merece. A arte constitui nossa identidade, forma e transforma quem somos, aguça nossos sentidos, nossa capacidade capacidade de expressão, nossa habilidade em entender sentimentos e acontecimentos históricos. É uma afronta porque nós temos direito ao conhecimento de nós mesmos e do mundo. O parágrafo 3º, também do artigo 26, retira o ensino da educação física como obrigatória no nível médio. Quantas e quantas vezes os senhores já viram jovens que encontraram no esporte uma alternativa de vida melhor? Se a escola é a porta de entrada para todo conhecimento formal, ou pelo menos deveria ser, nada mais digno que nela esteja presente a prática de atividades físicas e esportivas. É imensa a transformação que uma área como essa traz para a vida de cada um de nós, uma vez que nos ensina trabalho em equipe, estimula a qualidade de vida, disciplina e valoriza a importância das regras para a coletividade, além de oportunizar a construção de uma carreira profissional no ramo. O texto da medida provisória 746 deixa como obrigatório em todos os anos apenas o ensino de língua portuguesa, matemática e de língua inglesa. As demais disciplinas que podem ser oferecidas são determinadas pela instituição. Sendo assim, ofertar o ensino de filosofia, sociologia e história, por exemplo, não é mais obrigatório, porque, pelo que parece, não há mais interesse em formar cidadãos críticos e conscientes de seus direitos. É claro que nós, estudantes, não somos papéis em branco esperando que a escola nos preencha, mas é evidente que as questões da cidadania são trabalhadas e desenvolvidas no ambiente escolar, no contato com outras pessoas de diversas crenças, etnias, estilos e demais diferenças que fazem de nós indivíduos cidadãos. Segundo o artigo 36, o currículo do ensino médio será composto pela base nacional comum curricular e por itinerários formativos específicos a serem definidos pelos sistemas de ensino. Ora, se o currículo será definido pelo sistema de ensino, o indivíduo não possui tanta liberdade de escolha quanto a propaganda divulga em rede nacional de televisão querem nos fazer acreditar. Ao ser determinado pelo sistema, pode ocorrer de um estudante escolher pela ênfase uma área, porém a escola do bairro onde mora não fornece tal oportunidade. E esse mesmo estudante não possui condições financeiras de pagar o transporte para estudar o que escolheu numa escola mais distante. Essa pessoa está, portanto, condicionada a se especializar em algo que não escolheu por pura conveniência. O que se compreende é apenas as áreas mais nobres possuirão o aclamado direito de escolha, sendo conferida às áreas mais carentes a preferência forçada pela área do conhecimento definida pelas escolas, que provavelmente escolherão, por lógica básica de mercado, a mão de obra mais barato e que lhes for propícia. Logo após, o texto apresenta uma compreensão das áreas de conhecimento, dividindo-as como as provas de vestibulares e não como um sistema de ensino. Além disso, há um acréscimo da área de formação técnica e profissional. Percebem-se, então, a limitação de áreas que trabalham o pensamento crítico e, consequentemente, a abertura às áreas técnicas. Parece-nos, senadores, que isso significa um processo de mecanização humana. Caso essa medida provisória seja aprovada, não mais cidadãos serão formados, mas sim mão de obra para o mercado, quase máquinas. O parágrafo 5º, já vou finalizar, senhor presidente. Eu solicito a Vossa Excelência, inclusive, que possamos ter publicado na íntegra, incluído nos anais da casa, na íntegra, essa carta dos estudantes.
Senadora Lídice, antes da senhora concluir, gostaria que pudesse me conceder...
Pois não, senadora.
Senadora, quero saudá-la pelo registro que Vossa Excelência está fazendo... registro que traz, que é a voz, o sentimento dos estudantes, dos professores do Instituto Federal de Educação Profissional da Bahia, não é isso?
Sim.
Pois bem, quero me associar...
É o IFBA Baiano, da Bahia.
Exatamente, quero me associar a Vossa Excelência, porque igualmente, lá no nosso estado, grande mobilização, não só dos estudantes secundaristas, das escolas estaduais... ocupações, etc., mas também há uma grande mobilização dos estudantes e professores dos IFRN, Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte. E a posição deles, senadora Lídice, é semelhante exatamente à posição dos estudantes e professores do Instituto Federal lá da Bahia, assim como também dos estudantes da universidade, no sentido de chamar a atenção da opinião pública para a inoportunidade que é o governo federal propor mudanças, propor reformulação no chamado ensino médio via o instrumento da medida provisória. Não só pelo caráter que ela tem de força de lei, sobretudo pelo seu caráter restritivo, 60 dias podendo ser prorrogado por mais 60 dias, portanto apenas 4 meses, mas também pelo seu conteúdo equivocado. Eu quero parabenizar aí o documento do IFE da Bahia pela lucidez, pela clareza pedagógica, pela lucidez teórica com que eles estão fazendo a crítica com relação à MP 746 do ensino médio, porque concordo inteiramente com eles e vou concluir, senadora Lídice. Concordo inteiramente com eles quando, na verdade, eles têm dito que o problema do ensino médio não é de currículo. Se assim o fosse, o Brasil já promoveu várias reformas, inclusive no âmbito do currículo. E o problema do ensino médio não foi resolvido. Por quê? Porque o problema do ensino médio é, sobretudo, estrutural, aquilo que eles colocam aí. Nós precisamos de melhoria física nessas escolas, escolas com laboratório, com biblioteca, com ambientes adequados para o desenvolvimento de atividades de educação física e de arte. Nós precisamos de professor valorizado, com carreira. Nós precisamos, por exemplo, corrigir o que existe hoje, 42% dos nossos professores sem ter formação adequada. Nós precisamos de democracia nessas escolas, uma gestão aberta, e não o que está sendo feito, senadora Lídice, uma medida provisória que, além de não esperar sequer a definição da Base Nacional Curricular Comum, que é objeto da meta do Plano Nacional de Educação e que só será definida no próximo ano, segundo o próprio MEC, inclusive, se avora, senador Elmano, mexe no currículo, senadora Rosa, inclusive propondo uma insanidade dessa, tirar artes, tirar educação física, tirar filosofia, tirar sociologia do currículo do ensino médio. Então, encerro parabenizando e trazendo aqui também a posição do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica lá do Rio Grande do Norte, precisamente lá de Macau, João Câmara, e hoje cedo, Nova Cruz, onde lá estive.
Muito obrigada, senadora. Peço que incorpore, que o presidente possa incorporar ao nosso pronunciamento a parte tão valioso. E quero dizer, senhor presidente, que apesar de ter assumido o compromisso de ler todo o documento, em função do tempo que Vossa Excelência me cobra, eu queria só ler dois parágrafos finais, dizendo-lhe também que já apresentei, na mesma audiência pública que nós duas participamos, ao relator da matéria, as opiniões também dos institutos federais, não através dos estudantes, mas em reunião que estive com todos os diretores do Instituto Federal, dos diversos campi na Bahia, e o reitor daquela instituição. E, pelo menos, o nosso relator acenou com a possibilidade de excluir os institutos federais desse processo geral, compreendendo que há clara contradição entre as medidas que estão sendo adotadas e o que já existe hoje nos institutos de forma curricular nos institutos federais de educação. E, mais do que isso, com a eficiência, o sucesso, o reconhecimento da população e do objetivo dos institutos federais, antigas escolas técnicas em nosso país. Mexer numa coisa que está dando certo, é isso que ocorrerá se o MEC insistir nessa posição. Portanto, eu peço desculpas aos estudantes, mas o professor, o presidente está me pressionando para que encerre, e eu vou ler apenas os últimos parágrafos, garantindo-lhes que estará totalmente incorporado nos anais da casa. É mais que necessária uma reforma no ensino do sistema do Brasil, mas isso deve acontecer em todas as instâncias. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e graduações. Chega de medidas paliativas para problemas tão pertinentes e antigos. Não se faz política pensando em um mandato, mas sim pensando no futuro. Mudanças devem existir, mas atendendo às necessidades da população, porque afinal é esse o trabalho de todos os políticos, representar um povo. Infelizmente, senadores, nós não estamos nos sentindo representados pelos senhores. Tantas e tantas ocupações por todo o Brasil e nenhum sinal das autoridades, a não ser, claro, para tentar desocupar as escolas e universidades, usando, inclusive, a força policial. Não somos contra essa medida provisória, porque entendemos que é um projeto de mecanização da educação. Mais uma tentativa de precarizar o ensino público, usando de medidas e justificativas estapafúrdias, sem consulta pública, sem o menor diálogo com quem os colocou nas respectivas cadeiras onde estão. Portanto, representem o povo. A própria casa abriu uma consulta no site do Senado e os votos contra a MP número 746/2016 são mais de 20 vezes superior aos votos a favor. Não se esqueçam disso. No mais, é certo que vamos continuar ocupando e resistindo até que nossas vozes e pautas sejam atendidas. Esperamos que as discussões, não só sobre a medida provisória, sejam tratadas para o povo e com o povo. Atenciosamente, Corpo Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA. Tanto um grande abraço aos estudantes, a nossa solidariedade nessa luta, e nós vamos continuar aqui no Senado, na comissão da medida provisória, debatendo, lutando para que estas mudanças que hoje prejudicam a educação do ensino médio no nosso país não sejam adotadas. Eu volto a dizer, todo o discurso sempre foi que é preciso incluir os jovens na educação via o estímulo à cultura, via o estímulo à prática de esporte também. E o que temos nessa medida provisória é exatamente o desestímulo a todas essas, pelo menos a essas duas grandes atividades, sem falar na filosofia, no pensar, no aprender a pensar, que se desenvolve através da filosofia, da sociologia, etc. Então, um grande abraço e a luta continua.